Oi, meu nome é Thiago Machado e este é o Papo de Machado. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Machado. É muito bom estar aqui de volta. Eu demorei um pouquinho, eu sei. E hoje vamos fazer um episódio um pouco diferente do usual, porque hoje aqui é o primeiro episódio que nós temos um convidado, e um convidado muito mais do que especial. Nosso convidado de hoje é um cara que está presente na minha vida faz muito tempo, não vou fazer as contas porque, né, matemática não é o momento. Eu acho que eu conheço você desde 2014, 2013, se não me engano.
2014.
Por aí.
2014.
É. Cara, a gente já passou por tanta coisa junto. Nossa, inúmeras histórias e coisas, momentos que eu nem posso nem contar, porque minha família, os podcasts, não, né? Deixa grande parte das histórias fora, por
Eu
favor.
acho que assim, qualquer pessoa que passou pelo ensino médio junto tem história para contar que provavelmente se envergonha e não quer contar para a família, né? Então, eu sei muito bem como é que é isso. Eu tava lá, inclusive. Né?
Então, por favor, se apresente a todos, Jorge Zorek.
Olá, meu nome é João Jorge Zorek. Sou formado em cinema e tô aqui hoje para fazer um comentário simplório da minha perspectiva de vida, né? Thiaguinho pediu para eu participar aqui do Papo de Machado e
Graças a Deus.
tô aqui para representar aqui a nossa amizade e falar besteira e falar o que eu tenho para dizer aqui nesse podcast maluco.
Ah, Jorge é meu amigo, como eu falei, de ensino médio. Eu conheci ele em 2014, lá no segundo ano. E, cara, desde então a gente é muito junto. Jorge é mineiro.
Exatamente.
Mora no Rio desde quando, Jorge? Você mora no Rio?
Eu moro no Rio desde 2011. Eu moro no Rio desde que eu tenho 12 anos de idade, se não me engano, 13 anos de idade.
Então passou a infância inteira em Minas e você volta pra Minas de vez em quando até hoje, né?
Exato, exato. Tenho amigos, tenho contato, tenho uma
E
galera
vive
lá.
no Rio desde então. E com isso que eu queria introduzir o tema de hoje, que é exatamente fazer uma brincadeira aqui falando sobre as diferenças culturais, ou seja lá quais forem, entre o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, mas entre os mineiros e os cariocas em si. Certo?
Certo, é o clássico pão na chapa ou pão de queijo, né, não, Thiaguinho? Eu acho que assim, vou fazer uma questão rápida aqui. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo talvez falem assim: porra, você tá falando que o cara é mineiro, mas ele fala que nem carioca, que porra é essa, né? Eu sou meio a meio, né? Eu sou um caso misto, porque no caso meus pais são cariocas, então eu sempre tive uma influência carioca muito forte dentro de casa. Eu lembro, isso é uma história engraçada, inclusive, Thiaguinho, porque isso já mostra como é que destoa muito essas coisas. Eu lembro que quando eu era moleque na escola, o mineiro, ele é relativamente mais recluso, né? Ele tem uma formalidade um pouco maior do que o carioca, eu acho, na minha opinião. Então o mineiro, ele fala menos palavrão, o mineiro, ele não tem a boca suja, que nem o carioca, né? Carioca fala palavrão, dá com. Porra, fala.
Ó, falta de respeito, hein? Nunca saiu um palavrão da minha boca.
A minha mãe tem uma frase muito boa que pra carioca, porra é vírgula. Então, assim, o carioca, ele fala muito palavrão. E eu aprendi isso em casa, né? Tipo, eu falava porra, eu falava, tipo, caralho. Isso, tipo, porra, com, sei lá, 8 anos de idade. E a professora achava isso um absurdo na escola. Como assim o garoto fala porra? Gente, que coisa absurda! Isso é uma true story, cara. A professora chamou minha mãe na escola, meus pais foram chamados na escola, na diretoria da escola, porque na visão deles era um problema eu falar tanto palavrão assim, eu era criança que falava muito palavrão.
De fato, uma criança de 8 anos sair mandando todo mundo tomar no
Não,
cu
não.
é meio complexo,
Não
né?
era assim também, mas assim, o que incomodava era eu falar porra. Né? Porque alguém fazia alguma coisa escrota, alguma coisa de qualquer tipo, eu falava, porra, qual foi? Ou porra, o que você tá fazendo? Isso pra eles, porra, pro mineiro, assim, pode ser que tenha mudado hoje em dia, né? Mas quando eu era criança, uma criança fala porra, era um negócio, tipo, ofensivo. E aí,
Sim.
a minha mãe foi chamada na diretoria da escola, né? E a professora falou, cara, esse garoto, ele fala muito palavrão, fala muita porra, não sei o que, isso é um problema. Aí minha mãe virou pra professora e falou assim, olha só, você vai ter que me desculpar. Porque o pai dele e a mãe dele são cariocas. Pra carioca, porra, é vírgula, como eu já te falei. Ela literalmente largou o foda-se na cara da professora e falou assim, irmão, não tem como.
E saiu andando, como se nada tivesse acontecido.
Carioca é isso, carioca não vai deixar de falar porra nunca, entendeu? Então,
tá certo.
Eu acho que isso é uma história inicial aí pra gente começar esse pontapé da conversa, que eu acho que ilustra muito bem, assim, esse primeiro contato diferenciado do carioca e do mineiro, assim, né?
É muito bom, né, cara? O Brasil é bom, é bacana, porque por mais que a gente tenha várias coisas que liga uns aos outros, todo mundo ainda é muito diferente.
Totalmente, totalmente.
E isso que eu acho muito foda também.
É um país muito diverso, né, cara? Um país muito diverso. Às vezes você pega, tipo, um continente inteiro como a Europa, você pode até não ter... É um continente muito diverso, óbvio. Mas você pega um país como o Brasil, tem muito mais diversidade, se você for parar pra perceber, né? Tipo, se você for parar pra adentrar o Brasil mesmo, a gente tem um país do tamanho de um continente inteiro, né, cara? É inevitável você ter essas diferenças culturais tão gritantes,
né? Se não me engano, se não for por muito, por pouco, o Brasil deve ser maior que a Europa. Eu acho que é maior.
Eu acho que é. Se você tá contando a Europa Ocidental ali, pelo menos, eu acho que é maior, cara. A Europa Oriental, eu não sei, talvez não. Tipo, a Europa toda, se você for englobar a Europa toda, né?
Mas aí engloba a Rússia, aí não conta. Aí não.
Eu não sei se engloba a Rússia toda ou se engloba só uma parte da Rússia. Depois a gente pesquisa, se a gente tiver errado, a gente corta na edição. Não tem como não.
Não, tá bom. Deixa eu só fazer um parêntese aí, antes de a gente começar o assunto do tema, do podcast, que eu quero falar justamente, pedir desculpa aos meus ouvintes pela demora de sair esse episódio, e eu queria explicar justamente a causa disso. Eu tive alguns problemas com a minha inspiração para fazer o podcast. Eu até cheguei a escrever um lead. Eu tinha um lead pronto para fazer um episódio sozinho faz semanas. E toda vez que eu tentava, né, isso além da faculdade, né, que eu tinha coisa para fazer da faculdade, que era o final de semestre. E tem a minha ansiedade também, né, que eu todo dia abro o Globo.com, 300 mil pessoas morreram, bomba nuclear jogada... Enfim, o mundo tá acabando, entendeu? É meio complicado, pô, vou parar aqui e gravar um podcast. É uma série de fatores, mais a minha ansiedade mesmo, porque o pior é a minha ansiedade de realmente sentar na cadeira e não conseguir gravar, e esse pra mim é o pior de superar e vir aqui e começar a gravar de novo. Pra você, como é que tá indo as coisas aí?
Cara, o Brasil, né, tá numa situação muito problemática, cara. A gente tá numa crise política que eu acho que é a maior crise política que a gente já viu na história do país, e talvez na história do continente, e talvez na história das Américas. E além da crise política, a gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma crise no sistema de saúde, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise social, né? Porque
uma se alimenta na outra, né? Isso que é o pior.
Exatamente.
Então vamos começar. Vamos começar no que é bom. Diferenças de Rio para Minas Gerais. Primeiro que você é o mais próprio do assunto aí, o que você acha que é o mais gritante?
Cara, eu vou te dizer o que mais pegou para mim quando a primeira vez que eu vim no Rio de Janeiro. Quando a minha família é do Rio de Janeiro, né? Minha família, eu sou o único mineiro da minha família, literalmente. Minha família é toda carioca e aí meus pais mudaram para Belo Horizonte e criaram a minha família lá em Belo Horizonte. E depois, quando eu já tava mais jovem, mais velho no caso, eles decidiram mudar para o Rio de Janeiro de volta. Pra mim, a coisa que mais pegava sempre, toda vez que eu chegava no aeroporto e eu saía do avião, era o ar, cara. É impressionante como muda. Tipo, e assim, isso não é gastação não, cara. Eu acho que você pode perguntar pra qualquer mineiro isso. É impressionante como é diferente o ar da montanha e o ar do oceano, cara. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem um ar muito úmido. Ele é quase espesso, cara. Tu consegue cortar o ar com a faca de pão, tá ligado?
Eu lembro da gente na escola, de você dizendo esse verão, eu odeio esse verão, mano. Cara, parece que eu tô molhado.
Nossa, esse verão do Rio de Janeiro é insuportável, mano. Você se sente um frango assado o tempo todo, mano. É o clássico frango de padaria, tá ligado? Só que você tá andando no centro da cidade, não tem um temperinho gostoso em cima de você. É só suor. Então, assim, isso pra mim foi a coisa que mais pegou no início.
E você morava em BH, né? E BH, enfim, não tem... Quer dizer, é uma cidade no meio, né? Não tem mar, não tem nada. Sim. E não tem muita floresta em volta.
Cara...
Então isso contribui para não ser tão úmido, não é?
BH é uma cidade interessante, porque ela é arborizada, acho que não tanto quanto o Rio na parte urbana, porque o Rio na parte urbana, ela tende a ser muito arborizada, acho que especialmente pelo calor que faz e pelo sol que bate no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem aí estudos e pesquisas que dizem que justamente pelo, no processo que veio a coroa portuguesa pra cá, uma das primeiras coisas a serem feitas foi a implantação dessas amendoeiras, né? Porque são árvores altas, com folhas grandes, então elas propõem uma sombra muito boa no chão.
Ah, então foram os portugueses que trouxeram essas desgraças, essas amendoeiras?
Cara, eu não sei se todas as amendoeiras foram trazidas pelos portugueses, mas pelo que eu li, né, e pelo que eu sei, o projeto de instaurar essa arborização pela cidade foi da coroa portuguesa, justamente porque eles chegaram aqui e eles não aguentavam o calor. Né? Europeu maldito, tava tudo aí em Portugal, de boa, né? Friozinho, pá, o verão é tranquilo, pá, chega aqui no Rio de Janeiro, calor o tempo todo, irmão, não tem trégua. Entendeu?
Eu que moro aqui no Porto, em casa eu não tô no Porto, mas eu que moro aqui em Portugal, a diferença do clima é absurdo, absurdo, absurdo.
É totalmente.
O verão daí,
né,
é muito mais quente. O inverno, então. Sim. Pelo amor de Deus, né?
O inverno é o verão mais ameno. É tipo, você não tem inverno no Rio de Janeiro, né?
Não, não tem.
Tipo, você não tem uma estação fria no Rio de Janeiro. Não, eu moro nessa cidade desde que eu tenho, né, 12 anos. Eu moro aqui há 10 anos. Eu moro aqui há 10 anos.
Sim.
Eu nunca vi na cidade do Rio de Janeiro, né, bater 16 graus. Nunca. Nunca chegou a 16 graus. Tipo, é sempre de 19 pra cima, moleque.
Eu falo, né, que eu falo pro pessoal daqui, que é de outras regiões, eu falo, cara, não entendo, mano, não entendo. Até o pessoal de Portugal mesmo, enfim. Se eu te batia 18 graus no Rio de Janeiro, filho, eu tava de casaco e se bobear cachecol.
Exato. 18 graus. Isso é uma diferença também. Foi bom você ter falado isso. O carioca e o mineiro, eles sentem frio de uma forma diferente, cara. Porque em BH, 18 graus é uma temperatura tranquila, mano. É uma temperatura, tipo assim, de boa. Ninguém tá com frio em 18 graus. 16, 14 graus, beleza. Já é um pouquinho mais frio. Tipo, já tem galera que sai de casa de casaco. Afinal de contas, é mineiro, mas ainda é brasileiro, né? Brasileiro, sim, claro, de maneira geral, não sabe o que é frio, frio. A gente nunca teve, tipo, inverno rigoroso. A não ser que você seja sulista. Tem essa diferenciação. Assim, 24 graus em BH é calor. Tipo, a galera tá com calor. 24 graus no Rio é só mais um dia, mano. Entendeu? Bateu 35 graus no termômetro no Rio de Janeiro, a galera, pô, praia, bora. Suave, tranquilo.
Basicamente
irmão,
isso.
Irmão, 35 graus no termômetro, eu não saio debaixo do ar-condicionado. Eu não saio de casa. Eu juro por Deus. Se eu tiver que trabalhar, cara, e tiver 40 graus, eu me demito do trabalho. Eu não vou trabalhar. Não tem, assim, é uma questão biológica. Eu não faço síntese proteica com mais de 40 graus, mano.
Não faço síntese proteica.
Eu não sei. Tipo assim, deve ser porque eu sou mineiro, entendeu? A minha biologia é diferente da do carioca, porque eu não consigo lidar com esse calor que o carioca lidar. E pior, tem gente que dá 40 graus e o cara fala, ah, que delícia. Tá sacanagem com a minha cara.
Se tu tem uma piscininha, tá com uma cervejinha gelada, uns 40 graus torando na tua cabeça, é bacana.
Óbvio. Não tô discordando de você, beleza? Se você estiver de férias, comendo churrasco ali de boa, tranquilo. Assim como se tiver 12 graus, 5 graus, e você estiver na frente de uma lareira, tomando um vinhozinho, comendo um queijinho, fazendo
essa discussão exatamente, essa discussão do frio e do calor, tudo depende. Tudo depende do dinheiro.
Exato.
E do que você tá fazendo. Se tem muito dinheiro, frio é ótimo. Se tem muito calor, quer dizer, se tem muito dinheiro, calor também é ótimo. O problema é ser pobre. Os dois são horríveis. Tá ligado? Quando o pessoal fala, ah, você se mudou pra Portugal, bacana, friozinho aí, né? Nossa, deve ser gostoso passar o inverno bebendo vinho. Irmão, eu congelo. Eu não tenho aquecedor em casa, não, mano. Eu morro de frio. Durmo com 3 roupas, 5 cobertas. E nego fala, ah, bacana, mano. Bacana aí, teu.
Friozinho gostoso. Irmão, friozinho gostoso é 10 graus, filho. Menos 5 não é friozinho gostoso. Menos 5 é uma merda.
É, não, friozinho gostoso também. 16, 15, tu sai com um casaquinho, sai bonito, né? Arrumado. Filho,
de
vai,
boa,
vai, vai
porra,
na rua fazer
de andar
com
na
2
rua.
Graus.
Não dá. Não dá, muito frio. Muito
chovendo
frio, tipo,
e ventando ainda. Só pra complementar, porque o Porto é uma cidade bacana.
Na
não basta
real,
fazer frio. Entendeu? Tem que parecer São Paulo. Garoto o tempo inteiro.
Eu acho que, na real, tipo, a questão do frio, qual que é o problema do frio, né? Assim como o problema do calor é a falta de vento, o problema do frio é o vento, né? O calor, sim. Qual é o problema do calor do Rio, por exemplo? Você vai para os lugares tipo Tijuca, Bangu, mano, não tem vento. Você tá literalmente parado dentro de uma estufa, mano. É tipo, é uma área, tipo, completamente em volta de montanhas.
Sim.
Né? Tijuca, por exemplo, Bangu também.
Ah, Bangu não é o lugar mais quente do Rio de Janeiro, por acaso, né? Conhecido como inferno.
Exato. Né? É tipo, é rodeado de montanha, então você não tem corrente de vento. E bate sol, mané. O bagulho vira uma estufa.
Sim.
Além de você estar numa cidade que tem um alto índice de umidade. Então não é nem o calor seco, é o calor úmido. É o calor que você não consegue nem suar, porque a umidade externa é maior do que a sua umidade interna, mano.
Tem mais água fora do que dentro.
Exato. Então, assim, pra mim, eu lembro de mudar pro Rio de Janeiro e, assim, eu fui perceber isso depois, porque eu mudei meio moleque ainda, tipo, não ligava muito pra essas coisas. Mas, pra mim, uma das piores coisas que teve no Rio de Janeiro inteiro, tipo, foi quando eu mudei, foi perceber que no verão você toma banho e no momento em que você sai do banho você já está suando.
Sim, acontece muito.
Você já está suando, você acabou de se limpar. Você está enxugando a sua axila ou seu suvacão. E no momento que você parou de enxugar, você fecha o braço e você vê escorrer uma gota de suor. Moleque, o que é isso?
Mas é assim mesmo, tipo, verão no Brasil, salve quem puder.
Entendeu? Assim, eu acho que até o verão da Bahia, ele é mais perdoável do que o verão do Rio de Janeiro, cara. E a Bahia é quente. A Bahia,
tu acha mesmo? Quente. Eu sei que tu já foi algumas vezes pra lá, né, no verão, mas
cara,
tu acha isso mesmo?
Assim... Opinião pessoal, né? Sempre, mas assim, eu acho, tipo, real. Eu acho que é óbvio que depende de onde você tá na Bahia, né? A Bahia é um estado gigantesco,
sim,
né?
Sim, pois é.
Então, tipo, com certeza a minha experiência ali, tipo,
só falando ali de Salvador, né? Pra onde você ficava ali, né?
É. Então, assim, ali, pelo menos, tipo, nessas áreas de grandes regiões metropolitanas, pra mim, eu tive uma sensação mais tranquila de calor do que no Rio de Janeiro.
Imagina.
E aí falando de cidade do Rio de Janeiro mesmo. Porque Rio de Janeiro você tem Teresópolis, por exemplo, que é área de montanha. Cara, isso que é louco do Rio de Janeiro. Você tem a praia e você tem uma enorme área de montanha também.
Na serra,
então, assim,
na serra,
você vai pra Teresópolis, você vai pra Serra Carioca.
Fluminense, né? Nem
ela
Carioca.
Tem...
Serra Fluminense.
É, Serra Fluminense, exatamente. Você vai pra Serra, você tem um clima muitíssimo parecido com o de Belo Horizonte. E com o de Minas, né? É óbvio que Minas é mais elevado ainda e, tipo, mais pra longe da costa ainda, né? Então, tende a ser mais frio. Mas a temperatura é muito próxima mesmo.
Sim, minha família inteira é de Nova Friburgo. Valeu aí, Nova Friburgo, um beijo pra vocês. Minha família é de lá, parte de mãe, eu sei bem como é que é. Porque... Mas, assim, é o de fora, né? O normal que a gente conhece de Rio de Janeiro é a parte litorânea ali, a parte da Caldeira, do Inferno, Búzios, Cabo Frio... O próprio Capital e Angra dos Reis.
Búzios é sinistro.
Então, vamos falar de outra coisa, coisa boa, comida. E comida, né, só tem uma pra falar, né? Porque comida carioca, né? Vamos falar.
Olha,
de comida mineira.
Eu trabalhei numa instituição de gastronomia, né, gastromotiva, durante muitos anos. Eu acho que se eu falasse que não existe culinária carioca, eu levaria algumas pedradas, porque... Passaram vários chefes, é porque eu acho que a culinária carioca era muito mais contemporânea. É, posso estar falando merda, né?
Ah, mas aí é problema teu, eu tô falando que
não, tá tranquilo. Não, mas eu tô deixando claro que eu não tenho propriedade, só tô falando o que eu acho. Pra mim, o que parece é que a culinária carioca era uma coisa mais contemporânea, ela não é uma culinária, tipo, de tanta tradição, assim. Você não tem, pelo menos o que eu vejo, tipo, em restaurantes tradicionais do Rio de Janeiro e tal, não sei o quê, você não tem, tipo, um prato que, tipo assim, cara, esse é o prato da cidade do Rio de Janeiro e a gente faz esse prato, sei lá, tipo,
o Rio sempre foi muito representado como Brasil, né? Acho que isso é um fato histórico, né? Os pratos daqui não são os pratos cariocas, são, sei lá, os pratos que representam o Brasil. A feijoada brasileira, a feijoada que o Dom João comia, entendeu? O estilo de comida da família imperial. A nossa história é mais ligada, né, justamente ao... A construção do país como mais do que a construção da cidade em si. Hoje em dia, o que eu lembro como comidas do meu Rio de Janeiro? Ah, sei lá, mano, biscoito Globo. Entendeu?
O quê? Isso aqui é pesquisa do Google, tá? 10 pratos típicos do Rio de Janeiro. Biscoito Globo e mate. Desculpa.
Tá vendo, mano?
Isso não é pedido, desculpa. Isso não é comida tradicional pra mim. Feijoada carioca. Basicamente é feijoada que é carioca.
Sim.
Bife com batata frita. Gente, isso não é comida tradicional.
pois é. Isso é Brasil, tá ligado? Não é Rio. É o Brasil.
Picadinho. É. Assim, o que eu acho que pode, assim, você ter beleza, isso aqui com certeza do Rio de Janeiro, é o filé João da Aranha.
Ah, claro.
Isso eu acho que, beleza, isso é a comida tradicional do Rio de Janeiro, isso você pode afirmar. Mas como eu falei, não é tipo aquela comida de tradição, né? Você não tem uma comida que, tipo, vende, tipo, das avós, dos trisavós que eles faziam na roça, essa comida,
sim,
né? É uma questão, tipo, muito mais criativa de você ter uma comida contemporânea que se encaixe com o que é o padrão ali de comida carioca, né?
Então se delicie pra mim, Jazorek. Fale sobre comida mineira.
Em Minas, eu acho que, tipo, se você perguntar pra qualquer mineiro, e assim, tô falando agora da minha experiência em Belo Horizonte, né? Você vai ouvir que Minas é roça. Por quê? Minas é roça, velho. Tipo assim, uma dinâmica totalmente diferente da cidade do Rio de Janeiro, né? Por mais que a cidade do Belo Horizonte seja uma cidade grande, né? E se tem outras cidades grandes em Minas também, tô falando de Belo Horizonte porque é onde eu tive a maior experiência em Minas Gerais.
Sim.
Ela é uma cidade grande, né? É uma cidade grande, uma das maiores cidades do nosso país. Mas ainda assim, cara, ela não chega aos pés do que é Rio de Janeiro e São Paulo em questão de magnitude de cidade, né? Então, Minas, e assim, falando agora, tipo, das cidades, tipo, BH especificamente, você tem uma questão que é, tipo, literalmente roça, assim, as pessoas do bairro todo, elas se conhecem.
Só o fato de Minas Gerais ser, eu acho que, o estado brasileiro com mais cidades do Brasil, já diz muita coisa, tá ligado? Tipo, não é todo mundo que vive na capital, tem muita cidade em Minas, mano. Tem muito interior, tem muita coisa.
Eu acho que por ser uma cidade, tipo, mais roça, uma cidade, tipo, mais intimista, que todos a galera se conhece mais, você tem os grupos, como cidade pequena, né? Todo mundo que vem de cidade pequena, já foi uma cidade pequena, sabe como é que funciona essa dinâmica. É totalmente diferente de uma cidade grande, que nem o Rio de Janeiro ou São Paulo, por exemplo.
Com,
né,
certeza.
Você mora num bairro, você não sabe, não faz ideia do nome do seu vizinho de prédio que mora em cima de você, né?
Nunca soube.
Não, eu também não sei. Eu também não sei, juro que eu não sei. Mas assim, eu acho que tem uma questão de tradição familiar muito grande em Minas, né? É uma cidade que tem um histórico religioso católico muito forte, né?
Sim.
Muitos mineiros são extremamente religiosos até hoje. Você tem uma base cristã muito forte em Minas. E eu acho que isso também, tipo, influencia em cultura e eventualmente acaba influenciando na questão de, tipo, preservação do passado, né? Da história e do conservadorismo também. Minas tende a ser um estado relativamente conservador. Apesar de, tipo, eu ter conhecido muitas pessoas de mente totalmente abertas em BH, em Minas de maneira geral, mineiros de mente muito aberta, durante muito tempo foi um estado extremamente conservador e acho que até hoje é. Por essa conjuntura de fatos, eu acho que Minas tem uma cultura antiga, uma cultura histórica muito preservada nesse sentido de você ter essa repetição da cultura. Então, eu lembro de ir na casa de amigos meus, pequenininho assim, ninguém comprava pão de queijo no mercado. Você não vai no mercado comprar pão de queijo. Você faz a receita da vovó, tá ligado?
Sim.
É isso, tipo, você vai fazer, você não vai comprar um saquinho que faz angu que você mistura com a água angu, você vai fazer um angu em casa.
Sim.
Né? Então eu acho que tem, o mineiro ele tem muito essa tradição de cozinhar em casa e a tradição culinária, né, mesmo, né, à toa que, tipo, a cozinha mineira é reconhecida no Brasil inteiro e talvez até no mundo todo, né.
Com certeza, acho que uma das comidas, eu falando por experiência própria, o que eu mais gosto no Brasil é comida mineira. Isso não tenha dúvidas disso.
Não, eu também, assim, tipo, até porque eu não sou muito chegado a por exemplo, a comida baiana, né? Que todo mundo fala, caraca, moqueca, não sei o quê. Eu não sou muito chegado a peixe, né? Sim. Eu gosto de camarão, eu gosto dos crustáceos e tal, mas não sou muito chegado a peixe. Então, assim, porra, você pega um tocinho é muito melhor, um baconzinho é muito melhor do que um peixinho frito, na minha opinião.
Eu concordo com você, eu não sou muito chegado a peixe, então me desculpe aí, rapaziada do norte. Pô, sei lá, não tem como não, mano. Sei lá, comer um vatapá, sei lá, com açaí. Não, mano. Não quero essa merda, não. Quero um tocinho, quero uma boa feijoada.
Exatamente. Um leitãozinho pururuca, uma vaca atolada, entendeu? Tem diversos pratos aqui, sem falar da couve mineira, que a couve mineira é um negócio assim, nunca vi em nenhum lugar do mundo fazer couve que nem mineiro faz couve. Meu Deus do céu. E assim, couve, sei lá, foda-se couve, mas couve mineira é muito boa, né?
Ah, muito eu não gosto de couve, mas couve mineira realmente é muito bom, mas eu gosto de couve.
E sem falar pra mim, tipo, o melhor prato de Minas, que é o frango com quiabo. Pra mim, frango com quiabo vence de tudo. Mas eu acho que eu admito que é mais uma memória afetiva, talvez, do que qualquer outra coisa.
Da sua mãe, da sua avó, de quem? Do seu pai?
Cara, então, minha família era carioca, né? Então...
pois é isso que eu tô perguntando. Por isso
eles
tô perguntando.
Não sabiam... eles foram aprendendo a fazer as comidas mineiras, né? Quando eu nasci, meus pais já moravam em Belo Horizonte há um tempo já. Mas eu acho que... a gente tinha uma cozinheira que trabalhava lá em casa e ela era mineira, mineira mesmo, tipo, das boas, tipo, sabia fazer, cozinhava bem pra caralho a Estela. Cozinhava muito, 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 muito. E assim, meu pai sempre foi fanático com cozinha, né? Então acho que ele foi ali na cozinha, foi aprendendo um pouco com ela. E aí, aos poucos, a cozinha mineira foi sendo introduzida lá em casa pela Estela, por essa cozinheira que trabalhava lá pra gente. E aí, depois, tipo, até mesmo quando ela parou de trabalhar, quando a gente começou a cozinhar mesmo, já tinha instaurado várias coisas da cozinha mineira. Mas assim, dentro de casa, a gente não fazia o próprio pão de queijo. A gente não tinha essa cultura, assim, justamente por minha família não ser mineira. Mas eu visitava muitas casas de amigos meus e passava semanas lá, às vezes até. E isso era muito forte, eu via isso muito e isso me chamava muita atenção. Eu achava aquilo muito maneiro, né? Tipo, Sim. Você ter essa cultura familiar de cozinha, né?
Tá maluco, uma boa comida a lenha, no fogão a lenha, fica muito gostoso.
Exato, exato, exato. E assim, você tem... hoje eu nem sei mais como é que tá, né? Mas na minha época, você tinha Belo Horizonte, né? Que é uma cidade grande. E do lado de Belo Horizonte, o que eu acho que é um pouco diferente do esquema que a gente tem de urbanização aqui no Rio de Janeiro, tipo assim, 20, 30 minutos de Belo Horizonte, você tem Nova Lima. Que na época que eu morava lá, é uma cidade que só mato, mano. Nova Lima não tem porra nenhuma. Nova Lima era tipo assim, roça, 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 roça. E eu estudava em Nova Lima, na escola de Nova Lima. Então, tipo, eu tinha todos os meus amigos que estudavam naquela escola, a maior parte deles morava em Nova Lima. Então, Sim. Eu tinha ali, do lado de BH, eu tinha um contato com uma cidade que era totalmente diferente de BH, no sentido de, tipo assim, não é uma cidade grande, não é uma cidade urbanizada, não é uma cidade, tipo, como é que a gente chama aquele termo de geografia? Quando é uma cidade globalizada, né? Era, tipo, uma roça, é uma roça mesmo, Entendi. Entendeu? Estrada de terra, tipo... Então, assim, eu tive a oportunidade de presenciar isso muito claramente na casa de amigos meus, né?
Sim.
E com certeza é uma das coisas mais contrastantes, assim, que eu vejo de cultura, assim, falando de maneira geral. Porque, assim, música, essas coisas, assim, você tem essas diferenças, né? Tipo, beleza, Rio de Janeiro é funk e Minas Gerais é o sertanejo universitário, o sertanejo clássico, né?
Sim.
Mas se você for analisar o cenário independente, a galera que tá fazendo música, tipo, nova e tal, não sei o quê, eu acho que não tem tanta diferenciação, assim,
né? Até porque, velho... Agora mesmo tá tudo muito globalizado, principalmente agora, estamos em 2020.
Exato, 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 exato. Também acho que isso.
De música, mas sei lá, o sertanejo pra lá, o funk pra cá, Sim. Mas de resto não muda muita coisa não. Até porque...
assim, eu acho que se você for analisar historicamente, né, o Rio de Janeiro, o estado, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade com uma produção cultural, tipo, fantástica, né? A Sim. Gente teve, tipo... os maiores cantores da bossa, samba, tipo, tudo, tipo, não necessariamente, no caso de Bossa Nova, o samba tipo, é considerado um dos berços, né, mas não necessariamente veio daqui, mas ganha muita força quando chega no Rio de Janeiro, principalmente na década de 80, na década de 70, na década de 60, porque era, tipo, o exponencial cultural do país, né, era Rio de Janeiro.
Sim.
Então, assim, Eu acho que nesse quesito, assim, se você for comparar o Rio de Janeiro, com certeza tem uma cultura, uma tradição cultural, de produção cultural, né, muito maior do que BH, né? Tanto que quando eu fui fazer faculdade de cinema, audiovisual, eu escolhi fazer no Rio de Janeiro. Eu não vou voltar para Belo Horizonte para fazer faculdade de cinema, né? Eu tô no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o Festival do Rio. O Rio de Janeiro é, tipo, um dos maiores produtores de audiovisual do nosso país e da América Latina.
Se eu ver, aqui tem... só perde para São Paulo, né? Se eu ver nesse quesito.
Exato, exato. Tipo, a gente tem aqui a Globo, né? Toda a infraestrutura da Globo ali no Jardim Botânico, na Sim. Barra, tem o Projac, né? E até mesmo São Paulo, cara. Eu acho que o Rio de Janeiro bate São Paulo. Tipo, em questão de produção audiovisual, né? Não sei. São Paulo também é um grande centro de produção cultural, porque todas essas cidades, grandes cidades globalizadas tendem a ser grandes centros culturais também, né?
O dinheiro chama, né? Não tem jeito.
É, exato. Exato.
Dinheiro chama artista, dinheiro chama trabalho, dinheiro chama tudo.
É verdade, é isso. É a regra, né? A regra do jogo é dinheiro.
Eu acho que, assim. Mas comportamento das pessoas, o que você acha de grande diferente?
Cara, isso é uma pergunta difícil, Thiago. Essa é uma pergunta tricky, eu diria até. Porque o comportamento. É óbvio que, assim, você tem pessoas de todos os tipos em todos os lugares do mundo.
Não, claro. Né? Por exemplo, minha amiga aí que mora em Juiz de Fora, um beijo, Sarinha, te amo. Minha amiga Sara disse pra mim que os mineiros são mais desconfiados do que os cariocas. Você concorda?
Por exemplo, isso eu já discordo dela. Pode ser que seja a vivência dela de Juiz de Fora, uma cidade mais interior, Não sei, eu fui muitas poucas vezes a Juiz de Fora e mais de passagem. Eu nunca fiquei muito tempo em Juiz de Fora, então não conheço Sim. muita cidade, não posso dizer. Mas pelo que eu tenho de sensação do tempo que eu vivi lá e das pessoas que eu convivi, das pessoas que eu interagi, estando em Belo Horizonte, eu tenho a sensação de que o mineiro ele é uma pessoa muito aberta. Ele não parece. O mineiro, quando você fala com ele, É tipo a imagem de uma pessoa toda encolhida, assim, sabe? Uma pessoa toda fechada. Então, se você chega, se você dá um bom dia pra ela, você começa a conversar, a pessoa se abre de um jeito incrível. Tipo, real, todos os amigos que eu tenho de Minas são pessoas que eu confio, tipo, extremamente, tipo, minha vida até. E eu não tenho essa impressão do mineiro. Eu acho que o mineiro é uma pessoa muito aberta, eles tendem a ser muito educados. Sim. O mineiro, ele é, tipo, ele é um pouco mais formal do que o carioca. Ele tende a ser educado, eu acho que não tem essa coisa do carioca, porque, eu tenho essa impressão, a gente tava conversando mais cedo, né? Você Sim. falou que o carioca, você chega, fala oi pra pessoa, a pessoa já é seu melhor amigo, você vai dar o seu carro pra pessoa e largar o foda-se, a pessoa vai pegar o seu carro em algum momento, pelo menos você confia. Mas é que tá, eu acho que essa coisa do carioca, ela não é tão genuína assim, né? Eu não sei se ela é tão genuína. Tipo, o que me parece é que, tipo, é meio que uma... como é que eu vou dizer isso? Uma atitude do carioca mais do que uma forma como ele realmente pensa, sabe? Eu acho que o carioca, ele tem essa coisa muito de, tipo, te cumprimentar já te incluindo.
Sim,
né?
Alguns podem dizer que até que seria mais falsidade do que...
Não quis dizer falsidade, mas poderia se dizer sim. Mas é porque você chega, o carioca, ele já te chama de irmão. Fala aí, irmão. Sim. E aí, parceiro? Né? Parceiro, tranquilidade. Tipo, ele já te envolve de uma forma diferenciada. Mas isso que... Aí que tá. Pra mim, isso é o carioca querendo que você confie nele, sendo que você não pode confiar nele.
Ah, mas a gente tem que dar nosso jeito, né? Pô, dinheiro não cai do céu.
Exatamente. É o clássico arquétipo do carioca malandro. Entendeu? Pra mim.
Ah, mano, mas é diferente. Não é só pra
não
ser
como
intimidar,
tipo,
ou então aproximar pra dar a facada nas costas depois.
Sim, não, não tô querendo dizer isso, tipo, eu tô brincando aqui, óbvio.
Não, eu sei, não tô falando que você tá falando, dá essa impressão, tipo, às vezes tem muita gente que faz até também, mas não, cara, realmente é uma facilidade pra ganhar intimidade e você gosta, né, o carioca gosta de ser íntimo, né? Não basta ser amigo, ele quer ser íntimo da pessoa. Mesmo que ele nunca mais veja aquela pessoa, mas é que ele, vamos marcar.
Exato. Exato. Tem. Nossa, carioca tem muito isso. Não, vamos marcar. Se vira as costas, nunca marcar com a pessoa. Na vida.
Já fiz tantas vezes.
É impressionante, cara. Eu acho que o mineiro, ele tem essa coisa de, tipo, ele ser desconfiado no sentido de que, assim, ele não se abre de início, né? Assim. Eu acho que pro mineiro, ele tem uma coisa de você construir a relação, né? De você ir demonstrando. Então, tipo, no início, geralmente, eles são um pouco mais fechados, são mais formais, tentam ser mais educados e tal, mas, pisa um pouco mais em ovo mesmo. Eu acho que o carioca, ele tem muito essa coisa da descontração, né? O carioca é muito descontraído. O carioca, ele é muito... às vezes até marrento mesmo, né? Tem assim, a marra carioca,
a marra
que
carioca,
é muito, sim, muito específica, né? Do carioca mesmo.
Do que é,
o jeito de falar, os... Exato, o jeito de se colocar. Isso você nunca vai ver isso em Minas. Eu, pelo menos, nunca vi. Tipo, você não vai ver, tipo, ninguém chegando, tipo, dando uma porradinha. Você fala, tu, brother, isso aqui é... chega aí, viado, qual foi? Tipo, isso não...
pega lá o trem, uai.
Vi. É, tipo... Ô, senhor, tudo bem? Tranquilo? Não, tudo bem comigo também. Sua mãe, como é que tá? Ah, que bom. Sua mãe é uma senhora maravilhosa. Vamos dar uma cervejinha? É um negócio diferente, cara. Assim, só quem foi pra viver pra saber como é que é, né?
Pior que é aquilo, assim, voltando... Todo mineiro que eu conheço é assim, cara. Impressionante.
Assim, voltando àquele ponto, né? Óbvio que tem pessoas de todas as formas,
não,
de todos
sim,
os lugares.
Sim.
Mas a gente tá falando, se a gente tá falando de generalizar, né, um estereótipo que, pra mim, as percepções são diferentes nesse sentido, né? Eu acho que o carioca, ele tem muito essa coisa que já é conhecido culturalmente, do carioca ser marrento, ser meio... procurar essa intimidade, às vezes, até exagerada, né, com o outro.
É, vira quase religião social, né, um negócio assim, tem que ser assim, entendeu? Se tu não, se não tá agindo assim,
exato,
tu não é carioca, tá ligado? Tem que agir assim, exato, pra sentir parte do grupo, parte de todos.
Exato. Mas, assim, eu acho que isso tem um ponto muito legal do carioca também, que é isso, você conheceu a pessoa, tipo, você não faz ideia de quem aquela pessoa é, mano. Você sabe o nome dela, você sabe quantos anos ela tem, e você sabe que ela tá no mesmo lugar que você. Mas aquela pessoa vai ser teu irmão, mano. Aquela pessoa vira teu brother, tá ligado? Mesmo se você estiver bebendo com ela, até o final da noite ela vai ser teu brother.
Sim.
Pode ser que no dia seguinte você nunca mais veja a pessoa. Mas até o final da noite ela vai ser teu brother.
Com certeza.
Então eu acho que a questão do carioca tem esse lado legal também, assim, de você ter essas empatias e essas conexões quase que instantâneas, assim. Porque eu acho que é um povo receptivo nesse sentido, né?
Sim.
O mineiro é um pouco mais recluso. Então, talvez nesse ponto eu possa concordar com a tua amiga aí que o mineiro é um pouco mais desconfiado, né? Se é isso que ela queria dizer quando ela falou isso.
Mas é isso, né? Acho que a gente pode ficar por aqui. Foi um bom bate-papo.
É, com certeza. Foi ótimo. Acho que me diverti bastante. Eu acho que tem bastante conteúdo aí. Apesar de ser um tema mais tranquilinho, acho que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa e...
essa é a graça, né? Então sinta-se à vontade, Jorge, por favor, pra voltar quando você quiser. Pra quem não sabe, aliás, o Jorge vai ser a pessoa que vai editar esse podcast especificamente. Se quiser os outros também, sinta-se à vontade, fique convidado. Trabalhar de graça sempre gosto. Vamos ver isso daí, então. Muito obrigado pela participação. Vende seu peixe aí, vende suas redes sociais, diga quem você é, o que, que você quiser.
Bom, eu trabalho com edição de vídeo, edição de áudio, mixagem de áudio, captação, toda essa parte de projeto de audiovisual. Acabei de me formar, tô começando a entrar agora aí nesse rolê. Quem quiser me contatar para qualquer coisa que seja derivado a esse tipo de serviço audiovisual, pode me encontrar no Facebook, João Zorek, Z-O-R-E-K, ou no Instagram, Jorge_Zorek, também Z-O-R-E-K. É isso. Foi um prazer estar aqui, Thiaguinho. Saudades pra caramba de você. Acho que esse podcast tá maneiro pra caramba. Espero poder vir outras vezes, nem que seja pra estar sentado como segundo comentador aí e ficar comentarista de português. Tá aí como segundo comentarista e participando das discussões, e espero ter contribuído aí pra esse dilema aí de cariocas e mineiros.
Foi ótimo, acho que é um papo que a gente pode até trazer mais mineiro, trazer mais carioca e se debruçar sobre os temas mais complexos disso, como os socioculturais, socioeconômicos, e até mesmo no racismo, que eu não sei nem se vai entrar, mas a gente entrou um pouco nessa bola aí. Então eu só queria mesmo agradecer a sua presença, dizer muito obrigado também a todos que escutaram, espero que vocês gostem. Fique aí, qualquer coisa pode comentar que eu vou ler tudo, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, que é o meu Twitter é @gosgol, @ghosgol, ou no meu Instagram, @thiagms. Fica aí meu abraço, um beijo, um queijo e tchau!
Valeu!